Bom dia. Pois é, o assunto continua sendo combustíveis, né? Eu estava ouvindo o presidente da Petrobras, porque ele dizia: olha, quem abastece num tanque R$ 200 de combustível, a Petrobras só está recebendo R$ 71. O resto fica pelo caminho, né? E o imposto federal é pequenininho. Tem o frete, né? Tem o lucro também pequeno, mas o grosso mesmo vai para o governo estadual. Assim como um bujão de gás, aí eu estava vendo uma conta, um bujão de R$ 96, a Petrobras recebe 38 e o governo estadual recebe R$ 43. Aí as pessoas dizem assim: poxa, mas por que que a Petrobras não baixa? A Petrobras não é a única produtora de combustíveis no Brasil, não é a única refinaria. Tem 18 refinarias, a maior parte é da Petrobras, 14. Mas aí, a Petrobras baixa o preço, digamos que possa bancar. As outras quatro vão falir, né? E a ideia não é exatamente isso, né? Bater na iniciativa privada. Aliás, Bolsonaro ontem fez uma declaração dizendo que seria muito melhor que a Petrobras tivesse privatizada. Quer dizer, aí não pesava sobre o governo, né? E aí tinha garantia de que nunca mais partidos políticos e corruptos iriam meter a mão na Petrobras como fizeram. Pegou quase 1 trilhão de prejuízo na Petrobras, né? Uma coisa de doido o que se fez com a Petrobras durante muitos anos. Bom, agora, com todo esse problema de impostos, mais uma vez os senadores adiam a apreciação da proposta de reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. Passaram para outra quarta-feira, para quarta-feira da semana que vem. Agora, foram rápidos a pegar um dinheiro aí, dos nossos impostos, 3 bilhões 860 milhões, para botar na cultura, na tal de lei Paulo Gustavo. Assim, demora. Será que agora é o tempo? Ah, acho que a cultura, tudo bem, mas já tem lá a Lei Rouanet, né? Mas essa, eu não consigo entender o que que está acontecendo, enfim, né? Com os senadores. O Senado está sendo uma coisa muito estranha, não sei se é a presidência lá que não estimula, né? Mas, enfim, vamos em frente, né? Tem uma outra questão aí de impostos, né? O jurista Modesto Carvalhosa, eu insisto, lembrou que deveria ter havido um plebiscito para perguntar para o povo brasileiro, para o contribuinte, se ele quer dar imposto para sustentar campanha eleitoral, porque destinaram 4 bilhões e 900 milhões para campanha eleitoral. E o Supremo chancelou isso, foi o Congresso que fez, né? É um dinheirão enorme, é mais do que o dobro do que era antes. E tudo porque o Supremo proibiu que tenha contribuição de empresa para a campanha eleitoral. Eu acho que para a campanha eleitoral dá dinheiro aquele que segue o partido, o seu filiado, aquele que gosta do partido. Agora não. Agora todo contribuinte, todo pagador de imposto é obrigado a pagar imposto e do imposto dele vão tirar dinheiro para dar para partido político. Ainda está causando maior problema no pessoal da terceira via, porque vai ter a cláusula de barreira esse ano. Quem não eleger no mínimo 11 deputados federais em 9 estados está fora, não recebe mais um tostão de dinheiro público. E aí o Podemos, por exemplo, tem Sérgio Moro como candidato, já tem 11, já está no mínimo. Se não eleger 11 na próxima eleição, não sei como vai sobreviver. Então estão lá, diz: poxa, e nós temos só 200 milhões. Vamos dar 10% só para a campanha eleitoral do Moro. Só que esse só 10% é 20 milhões, é quase 10 vezes o dinheiro que Bolsonaro usou para se eleger. Então tem essas coisas esquisitas aí no meio político. Estão disputando o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos. Lá no PSDB tem 330 milhões, o PDT tem 250 milhões, né? Então muita gente está dizendo: ih, o Ciro não vai ter chance, tem que ficar o dinheiro, é para a gente fazer campanha para reeleger. Para nos reelegermos e garantirmos uma bancada, né? O União Brasil, que vai receber 700 milhões, já está pensando em: não, vamos botar esse dinheiro para eleger governador. Então é isso. Festa com o nosso dinheiro. Deveriam, no mínimo, dizer obrigado para a gente, né? Nós, pagadores de impostos, e que ainda vamos dar mandato para eles através do nosso voto. De Brasília, Alexandre Garcia.